No ar, Jornal Amazônia é Notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é Notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Conselho Tutelar intensifica ações da campanha Faça Bonito no Careiro. Sexta Conferência em Van do Juvenil pelo Meio Ambiente é realizada em Santarém. O Pará quer liderar novo modelo de desenvolvimento. Interface de oficina prática pedagógica no SADEM.
Jornal Amazônia é Notícia. É notícia.
Olá você, iniciamos a edição desta terça-feira do Jornal Amazônia Notícia com informações do Pará, porque com cotas ambientais o Estado quer liderar novo modelo de desenvolvimento sustentável. A iniciativa busca equilibrar produção agrícola com proteção florestal e engajamento da sociedade. Confira com Lies de Costa.
O Estado do Pará deu um passo decisivo rumo à conciliação entre conservação ambiental e desenvolvimento sustentável no campo. Com a publicação do decreto de número 4.613, foi regulamentada a cota de proteção ambiental, CPA, uma medida que transforma áreas preservadas de florestas públicas em ativos ambientais que poderão ser usados para regularização de imóveis rurais. A nova política permite que pessoas físicas ou jurídicas adquiram títulos de CPA vinculados à unidade de conservação de proteção integral do Estado. Cada título equivale a um hectare de floresta preservada e os valores arrecadados serão aplicados diretamente em ações de preservação ambiental. O decreto cria um mecanismo próprio de compensação ambiental, permitindo que os produtores regularizem áreas de reserva legal desmatadas até o dia 22 de julho de 2008, conforme estabelece o Código Florestal Brasileiro. Nelson Pinto, presidente do Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Pará, IDEFLORBIL, afirma que o modelo fortalece o financiamento descentralizado da agenda ambiental.
A cota de proteção ambiental alia definitivamente a produção econômica à proteção ambiental. Ela garante recursos para a proteção das nossas florestas, ela gera emprego e renda para a população, ela gera riqueza para o Estado e fortalece a capacidade de gestão ambiental do Estado e dos municípios. A cota é um elemento essencial para o desenvolvimento realmente sustentável.
Atualmente, o funcionamento das unidades de conservação no Estado dependem quase que exclusivamente dos recursos do Tesouro Estadual. Com a criação das cotas, o governo espera atrair investimento voluntário da sociedade para financiar a manutenção das áreas protegidas, elaboração de planos de manejo e operações de fiscalização ambiental, como destaca a Nilson.
É a chamada cota não compensatória. Qualquer pessoa física ou jurídica que queira ajudar o Estado do Pará a manter as nossas unidades de conservação da natureza, pode entrar no site da IDEPLOR e adquirir uma cota de proteção ambiental não compensatória. É um valor que é pago e que vai cair no Fundo de Desenvolvimento Florestal do Estado e vai ser usado para a manutenção das nossas 29 unidades de conservação.
O sistema responsável pela emissão de controle dos títulos da cota de proteção ambiental está em fase de implementação e deve ser operado por plataforma digital própria. Além de garantir transparência, o sistema vai permitir o acompanhamento de cada hectare de floresta preservada convertido em crédito ambiental, fortalecendo o monitoramento das ações e sua efetividade. De Santarém, no Pará, Lies de Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
E 5 empresas da construção civil foram credenciadas pelo governo do estado do Amazonas para participarem da segunda edição do Feirão do Amazonas Meu Lar. Mais de 2 mil unidades habitacionais distribuídas em 29 empreendimentos serão disponibilizadas aos selecionados desta segunda fase do programa. Os detalhes com Nuno Lobo.
Os termos de credenciamento das 5 empresas foram assinados nesta segunda-feira pelo governador do Amazonas, Wilson Lima. 2.681 unidades habitacionais distribuídas em 29 empreendimentos em Manaus serão disponibilizadas aos selecionados da segunda edição do Feirão do Amazonas Meu Lar. O subsídio é dado para famílias cadastradas no programa, interessadas em financiar um imóvel. De acordo com o chefe do Executivo Estadual, o objetivo é criar várias possibilidades para que os cidadãos de baixa renda possam ter acesso à casa própria.
Nosso objetivo é fazer com que essas pessoas entrem para dentro dessas unidades habitacionais, que elas se apropriem disso, que criem raízes e que possam naturalmente estar inserida na sua dinâmica social e que tenha o mínimo de equipamentos, tanto públicos quanto privados, para que ela possa tocar a vida dela.
O valor do subsídio para complementar a entrada do imóvel é de até R$ 35 mil reais para as famílias da faixa 1, que tenham renda mensal bruta de até R$ 2.850, de R$ 30 mil para a faixa 2, que são aqueles que têm renda mensal bruta entre R$ 2.850 a R$ 4.700 e de R$ 20 mil para a faixa 3, com renda mensal bruta entre R$ 4.700 e R$ 8 mil. Vitor Lopes, gestor comercial da construtora MRV, destaca que o programa também deu uma aquecida no setor imobiliário do estado.
A gente acredita que esse programa deu uma alavancada muito boa, não só nas vendas em si, mas também que a população possa adquirir seu imóvel de forma equilibrada. Hoje a gente é um parceiro desde o início do programa, a gente é uma das incorporadoras que sempre levantou a bandeira desse programa e a gente vê que hoje a gente colhe os frutos do sucesso.
Para esta etapa do programa, o governo disponibilizou 48 milhões de reais para os subsídios de entrada dos imóveis. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Nuno Lobo para a Rede de Notícias da Amazônia.
E ainda falando do Amazonas, Conselho Tutelar intensifica ações da campanha Faça Bonito no Careiro. O conselheiro destaca a importância do dever de todos em proteger esse público. Saiba mais com Derleia Oliveira.
A equipe do Conselho Tutelar de Careiro está visitando escolas e comunidades, realizando palestras alusivas à campanha nacional Faça Bonito, que alerta para o combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. O conselheiro Efraim Alves explica quais são os tipos de violência mais recorrentes.
Com relação aos tipos de abusos, né, se divide em duas principais, que são o abuso sexual, que geralmente acontece em intrafamiliar, que se chama estupro de vulnerável. Menores de 14 anos são abusados dentro da família, né, geralmente isso acontece, é o caso que nós mais atendemos. E existe a exploração sexual, que envolve algum ganho financeiro.
O conselheiro Paulo Matos destaca que, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, é dever de todos proteger essa parcela da população.
Muito importante, né, a todos nós como sociedade ter essa consciência, né, que a responsabilidade é de todos. Né? Assim como diz no ECA, né, no artigo 70, a responsabilidade de zelar e proteger é de todos, de toda a sociedade.
Ele também comenta que somente em 2024 o Conselho acompanhou 48 casos. Segundo o conselheiro, quanto mais se fala sobre o tema, mais casos são notificados.
Aqui no nosso município, então, a gente não tem um índice assim de redução. Né? Os casos, né? Ano passado, 48 casos. Né? Quanto mais a gente trabalha, quanto mais a gente faz, intensifica as campanhas, você vai surgindo.
Para denunciar casos de abuso ou violação de direitos, o Conselho Tutelar de Careiro atende pelo número 92988590852 ou ainda pelo Disque 100. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderley Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, Conferência Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente, realizada em Santarém.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Procure utilizar integralmente os alimentos, chás ou sucos. Isso inclui cascas de frutas, sementes torradas, doces, geleias, com aqueles que estiverem passando do ponto. Você também pode congelar as frutas em pequenas porções para sucos ou vitaminas.
Rede de Notícias da Amazônia RNA. Emissoras associadas. Rádio Rio Mar de Manaus. Rádio Alvorada de Parintins. Rádio FM Castanho. Rádio Educadora Rural de Coari. Rádio FM Novo Milênio de São Gabriel da Cachoeira. Rádio Educadora de Tefé. FM Monte Roraima de Boa Vista, Roraima. Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul, no Acre. Rádio Rural de Santarém. E Rádio Nazaré FM de Belém. Rede de Notícias da Amazônia, o rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Proteja os animais e as plantas. Cada animal ou planta é um ser vivo como você e tem tanto direito à vida, à liberdade e ao bem-estar quanto nós. Embora você não perceba, sua vida está interligada com a de todos os outros seres. É essa interligação que forma a teia da vida, que garante a sobrevivência de todos.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Município de Santarém cedia a 6ª Conferência Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente. Na ocasião, foram apresentados projetos de estudantes do ensino fundamental de 6º ao 9º ano que refletem sobre as mudanças climáticas e propostas de soluções para transformar a realidade local. Daniela Pantoja traz as informações.
Estudantes, professores e educadores do ensino fundamental de Santarém, no Pará, participaram na manhã desta terça-feira da 6ª Conferência Municipal Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente. Organizada pela Secretaria Municipal de Educação, a SEMED, a conferência adota o tema nacional Vamos Transformar o Brasil com a Educação e Justiça Climática e busca propor uma profunda reflexão sobre os desafios socioambientais da atualidade e a urgência de promover ações concretas baseadas no conhecimento, no diálogo e no engajamento coletivo. O evento ambiental, com foco na COP30, incentiva estudantes, professores, gestores e toda a comunidade escolar a se tornarem protagonistas na construção de um futuro mais justo, sustentável e resiliente. Durante a conferência, foram expostos 25 projetos desenvolvidos nas escolas no âmbito da educação ambiental, que contam com o apoio da Escola do Parque, como pontua Rui Cardoso, representante do espaço.
Nós estamos trabalhando diretamente com os projetos de meio ambiente, né? Então todas as escolas apresentaram o projeto que eles trabalham lá nas escolas. Então nós temos 25 projetos aqui, que está com os bundes aí todinho. A maioria deles é meio ambiente, na situação de hortas, a contribuição sobre o lixo, né? Que eles estão botando quente sobre isso. Nós temos a hidroponia também, né? Que tem alguns professores trabalhando nessa área.
Um dos projetos apresentados foi da Escola São Jorge, localizado no Planalto Santarém, Curuaúna, do qual os alunos do 9º ano implantaram um sistema de aquaponia no contexto de difundir na comunidade local a consciência ambiental, como destaca a aluna Vitória Conceição.
O nosso projeto é a criação de peixes junto de hortaliças. Esse projeto é um sustentável, pois reutiliza água tanto para os peixes quanto para as hortaliças. O que nós queremos com esse projeto? É para mostrar para todos que é possível sim criar esse projeto nas suas casas e para evitar também a prática de pescaria nos rios, pois o peixe está cada vez mais em extinção, né? Pescaria e tal, e a gente queremos isso para a casa do pessoal.
Silvia Cláudia, diretora da Escola São Jorge, também destaca a importância da execução desse projeto.
A nossa participação na 6ª Conferência Municipal Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente é muito importante. É uma oportunidade em que a escola pode apresentar à comunidade toda a importância de um projeto que viabiliza a sustentabilidade do meio ambiente. Nós estamos aqui trazendo o projeto de aquaponia, que foi uma parceria da Universidade Federal do Oeste do Pará com a nossa escola.
Para o vice-prefeito de Santarém, Carlos Martins, o protagonismo da juventude se faz necessário nesses espaços, mediante a emergência climática vivenciada no mundo.
É muito importante esse tema, né? A educação ambiental. A educação já é transformadora. E agora, no momento que nós estamos vivendo de uma crise climática, né? Com já uma urgência de eventos intensos que nós temos tido, é muito importante que a juventude tenha um protagonismo nesse debate. Então a gente precisa ouvir as escolas, os estudantes, né? Os jovens, adolescentes, fazer com que eles possam elaborar planos de ação também nas escolas.
E também nessa perspectiva, o representante do Poder Legislativo na conferência, o vereador Biga Kalahari, relata a satisfação em ver muitos jovens interessados na proteção do meio ambiente.
Eu fico muito satisfeito em ver que muitos jovens do nosso município têm um interesse, né, no que se refere à proteção do meio ambiente. A gente sabe que houve toda uma destruição já do nosso município no que se refere ao meio ambiente. Nós sabemos que deixamos passar muitos anos sem que fosse feito políticas voltadas para essa proteção e hoje a gente tem a obrigação de correr contra o tempo, né? Eu, inclusive, tenho projetos voltados à penalização para grandes empreendimentos que destroem espaços ambientais e que não dão um retorno. Então, a gente tem projeto nesse sentido. Eu imagino que tenha outros colegas também, vereadores também que tenham.
Durante a conferência foram apresentados representantes da Comissão Avaliadora dos Projetos de Ação Socioambiental, elaborados com base nas reflexões realizadas em sala de aula e nas atividades propostas. E ainda foram escolhidos delegados que vão representar o município de Santarém na Conferência Estadual em Belém. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o município de Tefé disponibilizou oficina prática pedagógica voltadas ao SADEAM. A oficina reforça o compromisso da rede municipal com a formação continuada. Confira com Milena Vitória. Na terceira semana do mês de maio, o auditório da Secretaria Municipal de Educação, SEMED, foi palco da oficina Sadeana Prática, trazendo como tema Chá de Habilidades, promovida pela Coordenação Pedagógica do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental. A formação reuniu professores dos segundos anos da Rede Municipal de Ensino da Zona Urbana e teve como objetivo principal promover o aperfeiçoamento das práticas pedagógicas relacionadas ao sistema de avaliação do desempenho educacional do Amazonas. Durante o encontro, os educadores participaram de momentos de diálogo, troca de experiências e reflexões sobre estratégias que contribuem para o desenvolvimento das habilidades dos estudantes. A coordenadora pedagógica, Anne Tereza, nos fala sobre a importância desse evento para o município de Tefé.
É importante ressaltar que tivemos a participação de 100% dos professores dos segundos anos da Rede Municipal de Ensino. E foi muito prazeroso compartilhar saberes, discutir ideias, para que a gente possa melhorar a qualidade do ensino na rede municipal.
A iniciativa reforça o compromisso da rede municipal com a qualidade da aprendizagem e a valorização da formação continuada dos profissionais da educação. Com produção textual de Ariane Correia e de Oliane Lima, do coletivo Ampliando Vozes no Médio Solimões, em parceria com a Rádio Rural FM de Tefé, Milena Vitória para a Rede Notícias da Amazônia.
E ainda falando de Tefé, o CERT-UEA promoveu uma oficina direcionada ao Dia do Físico. Acompanhe com Joliane Lima.
Em celebração ao Dia do Físico, o Centro de Estudos Superiores de Tefé, CERT-UEA, realizou nos dias 19 e 20 de maio a oficina A Física no Cotidiano. O evento aconteceu no pátio da cantina da instituição e contou com uma série de atividades interativas e experimentos voltados para estudantes do ensino fundamental e médio da região. Entre os experimentos apresentados estavam um labirinto eletrostático, tornado de fogo, simulador hemônico, lançamento de foguetes, motor a vapor, elevador hidráulico e jogos matemáticos. Por meio dessas demonstrações práticas de fácil compreensão, a iniciativa buscou despertar o interesse dos jovens pela ciência, promover o pensamento crítico e evidenciar a importância da física, tanto na compreensão do mundo quanto na formação cidadã. Felipe Carvalho, acadêmico do curso de licenciatura em matemática, também responsável pelo evento, compartilha a experiência de participar das oficinas.
19 de maio é comemorado o Dia do Físico, né? Tendo em vista esse dia de suma importância, foi promovido a oficina pedagógica de física, né, a Física no Cotidiano, juntamente com todos os acadêmicos dos cursos de Ciências Biológicas, Química e Matemática, do qual eu faço parte. E o representante desse projeto é o nosso professor Reginaldo Bacelar, né, que é o protagonista e incentivador do programa. Esta oficina tem por objetivo mostrar para as escolas redes municipais e estaduais do município de Tefé e também outros municípios sobre a importância, né, da física no dia a dia. Muitos dos nossos alunos, eles enxergam a física como se fosse algo extraordinário, né? Muito difícil, mas não. Você, com essa oficina, você que irá vir nos presenciar aqui, que está vindo, né, nesses dois dias, você vai observar que a física, ela nada mais é do que uma ciência que é estudada por meio do seu dia a dia, né?
A oficina teve como objetivo aproximar os alunos dos conteúdos físicos aplicados em situações do dia a dia, tornando o aprendizado mais significativo e contextualizado. A ação faz parte das atividades do CERT-UEA, reforça o compromisso da universidade em contribuir com a educação científica e o desenvolvimento local. Com produção textual de Ariane Correia e Milena Vitória, do coletivo Ampliando Vozes, no Médio Solimões, em parceria com a Rádio Rural FM de Tefé, de Oliane Lima para a Rede Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Pratique atividades físicas. Exercícios são ótimos para fortalecer o corpo e também a mente. Estudos comprovam que mesmo atividades simples como 30 minutos de caminhada todos os dias ajudam a produzir serotonina, fortalecer a imunidade e melhorar a saúde.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã. E uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
Não desperdice. Evite consumir além do necessário. Adquira o indispensável em alimentos, objetos, roupas, brinquedos, etc. Rejeite produtos descartáveis como copos, garrafas e outros. Além de poluírem e aumentarem o volume de lixo, também apressam o esgotamento dos recursos naturais. Reutilize as sacolas de compra.
Jornal Amazônia é Notícia.
Viveiro de plantas do município de Santarém passa por manutenção e ampliação com capacidade de até 20 mil mudas. Atualmente, o viveiro localizado no Parque da Cidade abriga cerca de 4 mil mudas em diferentes estágios de crescimento. A reportagem é de Daniela Pantoja.
O viveiro de plantas do município de Santarém, localizado no Parque da Cidade, passa por um processo de manutenção e ampliação do local, com o objetivo de aumentar a capacidade de produção e qualificar a estrutura. A intervenção elevará o número de canteiros para 34, cada um com capacidade para aproximadamente 600 mudas, o que representa um salto de produção para cerca de 20 mil mudas. A revitalização também inclui a recuperação do sistema de irrigação aérea e do sombrite, que é a tela de sombreamento, itens fundamentais para garantir a saúde das plantas, especialmente no período de seca e sol forte. De acordo com Francileto Rego, biólogo e coordenador do Parque da Cidade, a ampliação do viveiro é estratégica para a arborização urbana e o enfrentamento das mudanças climáticas, e também serve de espaço para que a população tenha acesso às mudas.
Bom, a importância do viveiro é justamente ele fornecer as mudas que são necessárias para a gente fazer a arborização urbana, a estimular a produção dos quintais produtivos, fazer também com que as pessoas elas tenham um acervo que garanta a ela estimular o plantio de árvores na cidade e em todos os seus ambientes. Então, é necessário justamente fomentar essa questão da arborização, mudas de qualidade. E é isso que nós estamos objetivando com a ampliação do viveiro, para que também nós tenhamos uma diversidade maior de espécies que possa ser classificado em árvores que possam ir para as vias, em árvores que possam produzir frutos, árvores que possam ser ornamentar as vias. Pensamos também, de repente, na possibilidade de ter um acervo de plantas medicinais. Isso daí é importante para o município porque ele acaba tendo uma fonte para onde o cidadão ele possa recorrer e ter a segurança de que a muda será produzida com qualidade e atender essa necessidade.
Antônio Lira, chefe da divisão do viveiro, destaca que a ampliação vai refletir diretamente na qualidade da produção e na imagem do espaço, e que a iniciativa é fundamental para garantir o êxito do trabalho.
Nós achamos que o viveiro não estava colhendo bem as mudas, estava por causa da erosão, estava ficando meio fundo, aquela coisa toda. Aí nós resolvemos a fazer uma modificação, quer dizer, acrescentar mais um pouco do viveiro para pegar muito mais mudas e também deixar ele mais bonito, para ficar mais bonito, porque vem visitas e tudo, não porque a gente queira se aparecer, mas vem visita e tudo, a gente tá para mostrar, olha, isso aqui nós modificamos e é para pegar a quantidade maior de mudas.
O viveiro municipal funciona desde 2015 e foi criado por meio de uma parceria com o Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade, o Iderflobio. Desde então, tem sido um polo importante para ações de arborização urbana e educação ambiental. Com cerca de 20 hectares de extensão, o Parque da Cidade é um dos principais espaços de lazer e convivência de Santarém. Além do viveiro, o local conta com pista de corrida e caminhada, um malocão para eventos culturais e ampla área verde. O parque funciona diariamente de 6 da manhã às 9 da noite e é uma opção acessível para quem busca qualidade de vida em contato com o meio ambiente. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o padre Gutenberg Feitosa, da Rádio Educadora do Maranhão.
Editorial.
Saudação a você, ouvinte, seguidor das rádios católicas que comunicam o Evangelho, comunicam a vida aqui na região amazônica, ouvintes da RNA, Rede de Notícias da Amazônia. Eu sou o Padre Guto Feitosa, da Rádio Educadora de São Luís do Maranhão, com editorial para hoje. Destaco o nosso querido Papa Leão XIV, que no último domingo celebrou a abertura solene do seu pontificado diante de uma multidão de fiéis e representantes de vários países, delegações oficiais de vários países. Nos últimos momentos, nas últimas semanas, nós temos acompanhado as primeiras falas e gestos do Papa Leão XIV, o cardeal Robert Francis Prevost, estadunidense, peruano, que foi eleito Papa Leão XIV. Na celebração, ele recebeu o anel do pescador, símbolo forte de condutor, de pastor da igreja no mundo inteiro. Recebeu também os evangelhos, recebeu o pálio, enfim. E falou no seu discurso da unidade da igreja. Em determinado momento, um dos seus discursos, ele disse: quero ser servo, animador da vossa fé e da vossa alegria. De fato, isso resume bem a missão do Papa. Ele escolheu o nome Leão XIV também por conta da doutrina social da igreja. Doutrina esta que ganhou grande organização e impulsionamento a partir do seu antecessor Leão XIII, a partir da encíclica Rerum Novarum e tantas outras que se seguiram. Certamente o Papa Leão XIV vai dar atenção a esse tema que é tão caro para o nosso mundo: justiça social, combate à pobreza, emprego justo e digno para todos, etc. Também é bom frisar que o Papa Leão XIV está começando o seu ministério. Embora alguns grupos aqui e acolá tentem instrumentalizá-lo, dizendo que ele é esquerda, ele é direita, ele é progressista, ele é conservador, o tempo dirá. O que nós queremos e temos certeza, porque cremos, temos fé, é que ele é enviado do Espírito Santo para cuidar e conduzir nossa igreja hoje. Então, nossa oração ao Papa Leão XIV, e que certamente ele vai ter um olhar carinhoso para a Amazônia, assim como teve o seu antecessor de saudosa memória, o Papa Francisco. Vamos acompanhar e apoiar o nosso novo Papa. Da Rádio Educadora de São Luís do Maranhão, para a Rede de Notícias da Amazônia, para as rádios que comunicam na Amazônia, Padre Guto Feitosa.
Encerra aqui a edição de número 4210 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Daniela Pantoja, Alias de Costa, Anderlei Oliveira, Nuno Lobo, Milena Vitória e Joliane Lima. Edição da Leilson Menezes, produção e a apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site, rededenoticiasdamazonia.com.br. A você, uma boa noite.